Muito boa noite, vamos então para a informação com o António Feliciano.
Muito boa noite, SEF desmantelou rede de tráfico de mulheres obrigadas a prostituir-se. A operação passou pelos concelhos de Orém e de Santarém. Porto Mar, futura Várzea Grande, fica sem parque de estacionamento subterrâneo. PSD fala em oportunidade perdida. Anabela Freitas promete outra solução. Queima descontrolada em Orém fez com que as chamas chegassem a uma habitação.
Falamos agora do estado do tempo para este sábado. O céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nubosidade na região sul a partir da manhã. Possibilidade da ocorrência de aguaceiros fracos no Baixo Alentejo e Algarve. Vento fraco, formação de geada, em especial no interior, e acentuado arrefecimento noturno. Quanto a temperaturas máximas, 15 graus para Castelo Branco, 16 para o Porto, Coimbra e Lisboa, 17 para Leiria e Faro e 18 para Tomar, Santarém e Évora.
As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Bem-vindos. O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras desmantelou uma rede de tráfico de pessoas para a exploração sexual, grupo este que sequestrava e agredia mulheres, forçando-as a prostituírem-se em cerca de 20 de casas que se dedicavam à referida atividade. Refira-se que esta operação teve como palco o distrito de Santarém, não só o concelho escalabitano, mas também Orém, para além de outras localidades como Caldas da Rainha, Cadaval, Leiria, Nazaré, Évora, Quarteira e Faro. No total foi dado cumprimento a 24 mandados, sendo que a investigação apurou factos em torno de tráfico de seres humanos para exploração sexual, auxílio à imigração ilegal, lenocínio e branqueamento de capitais. 3 pessoas foram detidas, confirmou o SEF em comunicado. Sublinha-se que houve registro para uma denúncia que deu conta de que uma rede se dedicava ao tráfico de mulheres obrigadas a prostituírem-se e a fazer sexo sem preservativo. Passavam fome, eram espancadas e violadas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Também por Orém, o alerta foi dado pelas 10h12 desta sexta-feira. Uma queima descontrolou-se e as chamas propagaram-se ao telhado de uma habitação. Aconteceu, então, no concelho oriense, precisamente em Vilar dos Prazeres. Segundo indica a Autoridade Nacional de Proteção Civil, houve registro para a mobilização de 10 operacionais apoiados por 2 veículos. Não houve feridos a lamentar. Ainda no mapa de incêndios, registro para o concelho de Sardoval, neste caso para a localidade de Valhascos, de onde chegou um alerta pela 1h15 da madrugada. Em primeira instância, tudo apontava para uma ignição num automóvel, mas depois confirmou-se que existiam chamas, sim, mas no anexo de uma habitação, situação também controlada pelos soldados da paz. O projeto de requalificação da Várzea Grande não terá um parque subterrâneo para estacionamento. A explicação é simples. A Câmara de Tomar não tem condições financeiras para avançar para a concretização daquela que é uma necessidade evidente, ainda para mais quando os ditos arranjos, depois de concluídos, vão possibilitar o atual número de lugares, ainda que desordenados. O Partido Social Democrata, pela voz do vereador José Delgado, não deixou já de lamentar que o município não seja mais arrojado nesta reestruturação da Várzea Grande, considerando mesmo que esta será uma oportunidade perdida. Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, deixou clara a opção seguida, ou seja, há 5 milhões de euros de fundos comunitários, verba que até poderia nem chegar para o parque, pelo que o município preferiu aplicar esse valor por outros projetos da cidade. Gurada à estrutura subterrânea, a eleita do Partido Socialista diz ter em vista uma outra solução que poderá resultar em 400, 500 lugares.
O município tem 5 milhões para gastar. Gasta tudo num único projeto e constrói um parque subterrâneo, e mesmo assim os 5 milhões se calhar não chegam. Ou, então, 5 a 6, mas o município só tem 5. O município só tem 5 milhões para gastar em matéria de fundos comunitários. Põe os 5 milhões e constrói um parque subterrâneo, ou dos 5 milhões tenta requalificar vários espaços no concelho, vários espaços na cidade, na Aru, porque isto é só para coisas dentro da Aru. E, portanto, há aqui duas opções. A opção que nós tomamos foi os 5 milhões serem distribuídos por vários projetos. E, portanto, Daí, primeira razão da opção, e eu sei que muitos municípios em sede de discussão pública também referiram a questão do parque subterrâneo, e portanto a razão de não termos optado por um parque subterrâneo é claramente esta: ou pôr tudo num único projeto, ou dividir o dinheiro que temos por vários projetos. Optámos pela segunda hipótese. Sabemos que aquele arranjo que estamos a propor vem diminuir aquilo que são os lugares de estacionamento, até porque vem ordenar. A solução que está a ser construída, vai permitir abranger cerca de 400, 500 lugares de estacionamento, podendo alargar, como os senhores sabem, a questão dos autocarros está na placa central também, podendo albergar também e alargar aquilo que é o estacionamento dos autocarros. Mas, senhores vereadores, eu poderei dizer-vos em particular qual é a solução que está a ser estudada. Agora, como devem calcular, em matéria de negociação, o segredo é a alma do negócio.
O mercado municipal de Tomar vai funcionar a título experimental no dia 4 de março, precisamente a um domingo. A abertura ao público do mercado nesse dia deve-se ao facto de ali se realizar, no primeiro domingo de cada mês, a Feira das Velharias, uma organização da Associação Cultural de Artesãos e Artistas Plásticos dos Templários, o que leva à presença de dezenas de feirantes, mas também de muito público. Esta é, recorde-se, uma das feiras mais importantes e participadas realizada em toda a região, dentro deste género, facto que levou os vendedores do mercado a solicitar ao município para que a estrutura estivesse também aberta nos dias em que se realiza a feira. Assim indicou o vereador Hélder Henriques em recente reunião de Câmara.
Na primeira semana de cada mês, temos nas imediações do mercado, no espaço envolvente, a realização da Feira das Velharias. E como tal, têm sido vários os vendedores residentes do mercado que me têm sugerido que não seria descabido de termos o mercado aberto ao domingo durante a realização da Feira das Velharias. Daí, numa fase experimental, nós irmos ensaiar a abertura do mercado no próximo domingo, 4 de março, durante a realização da Feira das Velharias, para ver se justifica ou não que numa situação futura tínhamos que vir aqui à reunião de Câmara alterar o horário do funcionamento do mercado, uma vez que é da competência do Executivo e, em sede própria, nomeadamente aqui, ter que fazer essa alteração. Este fim de semana iremos ter, no âmbito das comemorações dos 75 anos da Casa do Conselho de Tomar, uma mostra de produtos tomarenses que irá realizar-se na Tenda Branca do mercado. A Tenda Branca, que foi libertada há relativamente pouco tempo dos vendedores que lá se encontravam e que, a partir de agora, vai servir para a realização de eventos desta natureza. Portanto, vamos ter no sábado das 14 às 19 e no domingo das 11 às 17 uma mostra de produtos tomarenses, que inclui vinhos, azeites, mel, artesanato, doçaria, integrado precisamente nestas comemorações.
Yves Santos e Ricardo Cardoso foram os convidados da edição desta quinta-feira do Especial Desporto da ERTES, à altura em que presidente e responsável pela secção de hóquei em patins do Sporting de Tomar, Hóquei Sénior, entenda-se, fizeram um ponto de situação à presente época, na qual os Leões estão a cumprir todos os objetivos propostos e com distinção. Na primeira divisão nacional, por exemplo, o emblema Navantino está em 8º lugar, tranquilo e olhar para lugares europeus. Na Taça Sérgio está às portas da histórica Final Four, enquanto na Taça de Portugal conseguiu chegar aos 8º, onde tem o Barcelos pela frente. Yves Santos, por exemplo, disse na ERTES que, perante o crescimento competitivo da equipa, também a dita estrutura se vê obrigada a acompanhar as exigências. E assim tem acontecido, assegurou.
Eu penso que sim, sobretudo tem sido um processo de aprendizagem. Eu falo em termos pessoais, mas também penso que falo em termos do grupo, da direção, da própria secção, daquilo que, como dizem muito bem, a estrutura do grupo, que poderíamos até ser mais. Pontualmente, este clube em dado momento teremos que ter mais pessoas, porque os seccionistas têm um trabalho árduo praticamente diário, a direção também tem, a seu nível é outro, preparar um conjunto de situações para muitos de nós estão a ser uma completa novidade, como esta questão das locações ao exterior, ainda agora estávamos a falar disso ali fora, e tudo isto possibilita-nos que daqui a um ano estejamos melhor preparados para alcançar novos desafios. Porque, logicamente, aquilo já estamos a preparar à próxima época, evidentemente, em todos os níveis. Por isso, obriga-nos a algum grau de exigência, tendo em conta aquilo que é a realidade, sabendo que é impossível competir com orçamentos que rondam 1 milhão de euros, que é a bitola de alguns clubes que estão acima de nós, mas tentando improvisar, tentando ser inovador e, de alguma forma, dar resposta para termos aqui um cada vez mais os pavilhões cheios, como tem sido a realidade ultimamente. E, para além disso, no fim de cada um dos jogos, sentimos satisfeitos uns com os outros, sentimos satisfeitos pelo trabalho em grupo que tem vindo a ser realizado, porque os jogos ganham-se fora e dentro de campo. Quem não está no desporto, muitas vezes talvez escape essa realidade, mas uma vitória começa naquilo que é o trabalho invisível, que é o trabalho das pessoas que, apesar de não marcarem golos nem defenderem penaltis, estão no dia-a-dia e providenciam para que haja condições para ser bom e para ser cada vez melhor.
Ricardo Cardoso, por sua vez, questionado sobre a atualidade competitiva e perante aquilo que a equipa sénior tem feito, não deixou de se mostrar satisfeito.
Sim, digamos que de acordo com aquilo que perspectivámos no início da época, portanto estamos dentro daquilo que eram as nossas ambições e os nossos objetivos. Lembro-me de dizermos várias vezes que queríamos afirmar nos 8 primeiros do campeonato. É verdade que ainda há muito campeonato pela frente, mas os indicadores e a tabela dão-nos essa leitura. Pensando na segunda volta, já jogámos com 3 candidatos ao título. Penso que estamos dentro daquilo que são os nossos objetivos no panorama nacional. A Taça Sérgio seria o reviver de 20 anos atrás. Na primeira eliminatória éramos francamente favoritos e num jogo mal conseguido em casa conseguimos retificar em França. Apanhámos numa segunda eliminatória uma equipa com pergaminhos na modalidade, e a verdade é que se do outro lado estava muita experiência e os jogadores traquejados e com muitos anos de seleções nacionais, a verdade também que conseguimos ser fortes, ser grandes e felizes no final, e penso que fomos uns justos vencedores para aquilo que trabalhámos. Esta equipa que nos surgiu agora nos quartos de final é uma equipa com qualidade, assenta o jogo num jogador altamente criativo, um jogador acima da média. Lá não conseguimos pará-lo e estou convencido que cá vamos dar uma imagem diferente. 2 golos no hóquei não é muito, mas tenho plena confiança que vamos até ao fim lutar pela passagem ao Final Four. Acreditamos nos nossos jogadores e com uma exibição ao nível do que temos visto aqui, por exemplo, ainda ontem contra o Sporting, se estivermos àquele nível, penso que temos grandes chances de levar de vencida a equipa espanhola.
A Associação de Turismo Militar Português realizou nesta quinta-feira, em conjunto com o Convento de Cristo, Câmara Municipal e Instituto Politécnico, o seminário Turismo Militar, o potencial do legado templário. O evento teve lugar no convento. A iniciativa pretendeu prestar contributos sobre aquele que é o storytelling, a sua aplicação e a integração ao desenvolvimento de experiências e produtos de turismo militar, casos de sucesso nacionais e o potencial do legado e da marca templários neste contexto. André Galvão, diretora do convento, recordava que os monumentos e edifícios têm histórias e narrativas para contar.
Na busca de narrativas, na busca de coisas diferentes, na busca da especificidade, não é? Momentos particulares, com uma mentalidade global e com uma era, portanto, um tempo todo cada vez mais global. Portanto, há aqui, de facto, esta dialética e esta dicotomia. E tomar, evidentemente, como esta região, tem neste sentido, obviamente, com todos os locais, mas tem de facto um enormíssimo potencial, nisso todos concordamos, não é? Podemos pensar no Humberto Eco, podemos pensar na Ordem de Cristo, podemos falar no Infante, podemos falar de todos os reis da Primeira e Segunda Dinastia, dos grandes arquitetos que estiveram ligados às grandes obras, enfim, todos momentos como o próprio fundador, enfim, da nação, e os heróis, de facto, desta grande périplo dos templários, aquilo que tem a ver com a nossa identidade, não é, de Portugal, e naquilo que Tomar possui na sua fortaleza, portanto, uma das fortalezas mais notáveis da Península Ibérica e da Europa, como sabemos, a tal ordem dos da sede dos Templários, mas que, de facto, um edifício muito emblemático da história da nossa identidade e que, infelizmente, está encerrado ao público porque não reúne as condições de segurança e de interpretação para que possa ser aberto.
A representação do município, a vereadora Filipa Fernandes, destacou o papel das parcerias na concretização, por exemplo, de roteiros ligados aos templários.
Ficar aqui também nas palavras da doutora Andreia Galvão, que dizia que são com pequenos passos que se fazem, ou pequenas coisas que se fazem grandes acontecimentos, e então hoje é um exemplo disso. Realmente são estes pequenos acontecimentos, estas pequenas manifestações que podem dar grandes resultados. E por isso felicitar aqui a Associação de Turismo Militar por a realização deste evento, que tem como intuito unir diversas entidades para que juntos trabalhemos e fomentemos um caminho nesta temática dos templários. É uma temática já muito falada, ainda muito por se fazer, no meu ponto de vista, e acho que estamos no ponto certo para começar a trabalhar nestas questões de roteiros templários, parcerias que possam fomentar não só a nossa terra, mas o nosso país. E nisso o trabalho em rede é fundamental. Olharmos-nos como um todo é o caminho. Porque enquanto considerarmos que a nossa capela é sempre a melhor, estamos a isolar-nos e a fechar-nos. E isso não fomenta a partilha e a troca de turistas que tanto queremos que seja o caminho.
Outro dos parceiros da iniciativa foi o Instituto Politécnico de Tomar, que é também membro da Associação de Turismo Militar Português. O IPT esteve representado pelo professor João Croado, que recordou que foi em Tomar que começou o processo da globalização.
Nós não devemos ter receio de dizer que, de facto, fomos os primeiros a utilizar o termo "o mundo é uma aldeia global". Foi aqui que tudo começou. E por isso tenho muito orgulho e tanto empenho desde o início, desde que começou a pensar-se no Instituto Politécnico de Tomar em avançar com formação no âmbito do turismo cultural, e isso estendeu-se depois à medida que fomos tendo mais experiência nas questões que envolvem o turismo cultural. Apareceu naturalmente, entre outras linhas, como é o turismo religioso, o turismo ferroviário, apareceu naturalmente a necessidade de empenharmos no estudo do turismo militar. Já militamos no turismo militar há alguns anos, aliás, este conjunto de iniciativas que está a ser promovido e desenvolvido pela Associação de Turismo Militar, do qual fazemos com muito orgulho parte desde o início que ela se criou.
ERT, informação na hora certa, diária e atualizada.
E assim finalizamos esta edição. Tenha um excelente fim de semana.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.